Olá a todas e todos os ouvintes. Meu nome é Naomi Helena e este é o primeiro episódio do podcast, o podcast do CAS.
Para contextualizar um pouco da nossa análise política, tivemos a honra de conversar com a professora Heloísa Câmara, que traçou um breve panorama da obra Como as Democracias Morrem. Qualquer semelhança com o cenário brasileiro é, evidentemente, mera coincidência.
Que eu fiquei nas últimas semanas fazendo propaganda. Parecia que eu recebi algum recurso, não recebi. Uma propaganda totalmente involuntária, que é de um livro chamado Como as Democracias Morrem. Que é um livro de dois cientistas políticos, o Ziblatt e o Levitsky. E esse livro é sensacional. Ele vai analisar o caso Trump, mas eu acho que tem muita coisa semelhante, e não é falando que o Bolsonaro é o Trump, não é isso, mas a situação de contexto, a questão de algumas práticas é muito semelhante. Então, esses dois cientistas políticos, eles analisaram vários casos em que a democracia, de alguma maneira, ela foi subvertida. Começando com o Chávez na Venezuela, né, que todo mundo morre de medo, e o grande risco do Brasil se tornar uma Venezuela. E assim, agora explicando, obviamente, um Estado autoritário, mas esse risco também é um folclore, uma fantasia, mas de qualquer forma, eles avaliaram várias campanhas e eles chegaram à conclusão seguinte, que em geral, os candidatos eleitos que levaram à ruptura democrática, eles já manifestavam que eles fariam isso no decorrer da campanha. Então, não foi uma tática que defendiam a democracia e depois eles faziam algo contrário. E a partir disso, eles desenvolveram um teste com quatro perguntas para ver se o candidato, é uma coisa meio estranha, né? Mas tem uma tendência ao autoritarismo, ou eles têm um discurso autoritário. A primeira é rejeição às regras do jogo. E rejeição às regras do jogo naquele sentido básico da democracia. Eu ganhando ou perdendo, tenho que aceitar o resultado. Nada diferente de uma criança de 5 anos que quando é ensinada que se ela perder no jogo, ainda assim ele continua. No caso Trump, ele nesse item já sinalizou um comportamento autoritário, já que no decorrer de toda a eleição ele falava que não aceitaria se perdesse porque seria objeto de fraude. Fraude que nunca foi comprovada, fraude que nunca teve nenhum resquício. Segunda pergunta, negação da legitimidade dos oponentes políticos. De novo, essa é uma premissa básica da democracia. Eu posso ser completamente oposta a tudo que você defende, mas nós somos opositores e ambos temos o direito de existir. Quando eu falo que o meu opositor não deveria ser reconhecido como opositor, eu estou falando em última análise que eu sou contra a democracia. E também o Trump, ele também nesse item deu positivo porque ele falava que a Hillary, que era opositora dele no processo eleitoral, tinha que estar presa. O terceiro item, tolerância ou encorajamento à violência. Quando o candidato expressamente ele encoraja os seus partidários a serem violentos ou então ele não faz uma manifestação forte, enfática o suficiente para que possa dar uma resposta a uma violência que tenha ocorrido. De novo, pelo terceiro item, o Trump deu como resultado positivo. E quarto, a propensão a restringir liberdades civis de oponentes. Então, informando que se for eleito, os opositores eles não poderão existir, o partido não poderá existir, não vai ter direito à manifestação, qualquer pessoa, ou grupo, ou categoria que for contrário, não vai ter liberdade. Tem um custo também, tem um custo político passar por cima do Congresso. Tem um custo político você ter desrespeitar o judiciário. Então, algo que parece tão fácil, não é tanto. Eu acho que agora a gente vai ver o peso também das instituições. Todas elas, né? Para ver como que vai se dar.
Aqui, junto comigo, nós temos a Victoria Brasil, do terceiro ano diurno, Eduarda Carvalho, também do terceiro diurno, Juliane Petzak, do quinto diurno.
Isso.
E o Eliara Alexandre, do segundo diurno. Meu nome é Naomi Helena, eu sou do quarto ano diurno. Nessa edição, nesse primeiro episódio, nós faremos uma análise do que consideramos ser válidas como as 7 maiores cagadas em 4 meses de governo Bolsonaro. Para fazer a primeira fala, nós temos como primeiro ponto fake news, Twitter e Golden Shower.
E eis que no dia 5 de março desse ano, o presidente Jair Bolsonaro posta o seguinte tweet. Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. comenta e tire suas conclusões.
Tá ok?
E ele colocou um vídeo de dois caras em cima de algo que parece um ponto de ônibus. E de repente rola uma performance de Golden Shower, também conhecido no Brasil como Chuva Amarela.
Também não conhecido no Brasil, na verdade. Antes do presidente decidir postar esse tipo de coisa no Twitter, uma rede oficial. E não só assustou os seus eleitores ou a população brasileira que utiliza o Twitter, como foi parar em vários meios de comunicação, jornais, e chegou para presidentes de outros países, que começaram a se perguntar o que o presidente do Brasil estava fazendo postando um vídeo um tanto inapropriado na sua conta oficial do Twitter. Acho que essa preocupação, nossa, de colocar esse ponto, é justamente pela forma como o presidente tem utilizado as suas redes sociais como veículo de comunicação direto com a sociedade. Por quê? Não era, pelo menos, comum e usual que um presidente fugisse de entrevistas, fugisse de coletivas de imprensa e utilizasse de veículos de comunicação alternativos e um tanto antidemocráticos para fazer pronunciamentos oficiais do governo, como, por exemplo, pronunciamento de demissão de diversos ministros pelo próprio Twitter, ou até espalhar notícias sem qualquer embasamento ou a sua fonte, como é o caso de diversas coisas que ele posta e depois volta atrás ou se arrepende ou acabam comprovando-se falsas.
E não só isso também, mas a partir dessa utilização do Twitter, a maneira de deslegitimar todos os veículos de informação oficiais, tais como os grandes veículos da grande mídia também, como quando tem o vazamento de uma informação de que tal ministro vai ser demitido, a grande mídia noticia, ele volta atrás e fala que é mentira, que a grande mídia só mente. Isso vai gerando um processo de descredibilização da grande mídia e faz com que o Twitter, diretamente com o que ele posta, como ele bem entender, seja realmente o único jeito de informar a população.
A título de curiosidade, tem uma equipe chamada Os Fatos, que faz o mapeamento de redes sociais e meios de comunicação. E desde que o presidente tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019, ele deu 149 declarações passíveis de checagem, sendo 82 delas falsas ou com distorção, o que prova um nível muito grande de fake news para alguém que está no comando do executivo há pouco mais de 60 dias, na época quando eles fizeram a primeira postagem. E a força-tarefa também demonstrou que nas primeiras 10 semanas de mandato, o presidente dizia pelo menos uma informação equivocada por dia.
A mesma equipe do Aos Fatos, atualizada no dia 11 de abril, considerou que em 100 dias de governo, Bolsonaro tinha feito 161 alegações falsas. E se não confiamos nas informações do nosso presidente, confiamos em quem?
E ele está subvertendo o papel do pronunciamento do governo e colocando tudo no Twitter. Então ele faz com que as pessoas comecem a acreditar no que ele está falando no Twitter, e o que ele está falando no Twitter é muitas vezes descredibilizar toda a construção de governo que a gente tem, toda uma construção até mesmo que nem no Golden Shower, ele colocar e resumir o carnaval. Que a parte da cultura brasileira, ele tá intrínseco no que as pessoas têm a concepção do Brasil. É uma coisa que o Brasil literalmente para ver esse espetáculo cultural que a gente faz. E ele ignora essa parte e faz com que, como uma criança que vai lá e posta o que quiser.
Não, mas eu acho que o grande problema não é nem ele usar o Twitter como fonte oficial, sabe? Mas, porque, por exemplo, o Trump faz isso e tem uma certa veracidade em volta dos twitters do Trump, sabe? Quando o Trump lança um Twitter, o mercado muda de acordo com isso. Quando o Bolsonaro lança um Twitter, a gente espera ver o que o Mourão vai falar.
E assusta como algumas declarações que deveriam ser sérias, elas são realmente falsas. Uma das mais comuns que ele fala é que sua equipe foi montada de forma técnica, sem o tradicional viés político. E nós não encontramos isso na veracidade do currículo ou do histórico das pessoas que tomaram as funções que têm. Por exemplo, o nosso próprio presidente se disse incapaz do cargo, que não nasceu para isso. Não tem vocação para ser presidente. E não sei se todos viram o vídeo dele fazendo flexão. Mas outra fake news que ele espalhou, que deve ter uma grande preocupação no aspecto político de como essa proposta vai ser recebida pela população, ele disse que respeitando o referendo de 2005, quando a sociedade optou nas urnas pelo direito à legítima defesa, dando a ideia de que ele teria o aval social ou um referendo popular que apoiasse a liberação das armas para a população. Isso não é verdade, nós não tivemos essa forma. O plebiscito que ocorreu em outubro de 2005, que estava previsto no próprio Estatuto do Desarmamento, na verdade, aquele ano os eleitores foram questionados sobre um determinado artigo. Então, o que ele faz é tirar algumas coisas de contexto e que, no geral, elas ficam inverídicas. Outra ferramenta que ele utiliza para deslegitimar completamente veículos de informação, como a Victoria disse, é o apelo à estigmatização. Como, por exemplo, chamar a mídia de comunista. Então, toda a mídia é comunista, toda a mídia é de esquerda, a Globo é comunista, a Globo é de esquerda, consequentemente, tudo que ela fala não pode ser considerado, não deve ser considerado. Ele deslegitima os próprios veículos de informação de uma forma assustadora.
Fica aí a sugestão pro pessoal. Tem um podcast que a Folha faz toda manhã, que eles fizeram esses tempos, eu acho que inclusive no comemoração aos 100 dias do governo, entrevistando eleitores do Bolsonaro. E eles comentam um pouco sobre essa questão de estigmatização da mídia, né, que a própria Folha chama eles para falar, e durante a entrevista com a Folha, eles estigmam a Folha de comunista.
E também tem as lives no Facebook, né? Ele consegue não ir a coletivas de imprensa, mas aí ele faz uma live no Facebook como se fosse, ah, eu vou me comunicar com a população porque eu sou próximo do povo, eu como pão com mortadela.
Sem contar que a fuga da imprensa, ela nos legitima para fora, como foi o caso dele não querer ir para a coletiva de imprensa quando ele estava na reunião da ONU.
É um caso, até a questão da coletiva de imprensa, porque é o que a gente via desde a campanha, né? Que ele não ia aos debates e tudo mais, é algo que ele foi muito criticado e que é algo que ele aparentemente nunca ligou. Mas até as lives do Facebook, você percebe que ele fala, ele tenta se aproximar mais do povo na característica dele, né? Pelo menos é o que ele diz, mas não tá funcionando. E aí chega na questão de fazer um pronunciamento oficial, por exemplo, como a gente viu essa semana, e ele não consegue simplesmente ler um texto que está pronto, que é algo simples, e passar a mensagem para a população brasileira, né? Porque tira muito o nosso crédito.
Vale constar que o que o Bolsonaro precisa, talvez o CAS complete. Lembrem que teremos nosso curso de oratória do CAS. Bom, nosso segundo ponto, ele trata de confusões ministeriais, no geral. E o grande vexame que nossos ministérios têm sido. Para um grande desgosto da minha pessoa, uma mera estudante de direito que é apaixonada por direitos humanos, nós temos na função de ministra dos direitos humanos, Damares Alves. Algumas coisas ditas pela Damares, elas não só são patéticas, como que é o caso de que mulheres, meninas usam rosa e meninos usam azul, o que acaba sendo um ataque ao que eles consideram ideologia de gênero e nós compreendemos como um simples reconhecimento do ser humano pelo que ele é, de cada um pelo que é, como também é uma estigmatização da manifestação das pessoas, ou seja, do seu gênero. Sinto muito, eu nunca fui uma menina que gostava de usar rosa. Até hoje não uso. Mas desde esse tipo de coisa que vira piada e que vira meme, nós temos grandes e grandes ofensas, como quando ela disse que mulher tem que ser submissa ao homem, que isso seria uma manifestação da fé. E essa submissão ao homem, ela é uma completa violação aos direitos humanos. Por quê? Uma ministra dos direitos humanos, ela tem a função de defender o que nós consideramos em diversos pontos, além dos direitos humanos enquanto universais, mas pegando uma perspectiva de direitos fundamentais, pelo menos. Nós temos a nossa Carta Constitucional, a defesa da igualdade de todos. E essa relação de submissão, que na nossa história de um patriarcado e de um machismo estrutural se tornam violência, se tornam assédio, tomam as perspectivas mais absurdas, seja na relação familiar dentro de casa ou numa relação profissional, acabam com esse pé de igualdade. Acabam de reconhecer o outro enquanto um igual falante ou um ser humano igual respeitável. E se esse respeito não existe, nós retrocedemos todos os anos de luta feminista, todos os anos de luta dos direitos das mulheres que conquistaram o seu voto, conquistaram o direito de ocupar espaços como o espaço político que hoje ela ocupa e não respeita.
Os direitos humanos foram uma conquista histórica, né? A gente conseguiu produzir a Declaração dos Direitos Humanos em 1948. Isso foi uma conquista histórica, isso foi reflexo do que a gente teve na Segunda Guerra Mundial. E ela não considerar, ela não respeitar esses direitos humanos, essa carta, essa declaração, mostra claramente que ela está indo contra uma coisa que o governo está fazendo bastante, que é indo contra uma construção histórica, contra os reflexos históricos que a gente teve do mundo. os resultados históricos.
Mas é que para esse governo e para muitos seus apoiantes, os direitos humanos não são uma conquista histórica da humanidade, né? Eles são uma conquista histórica da esquerda, ou seja lá o que eles definem enquanto esquerda, né? O que está da democracia para lá, assim, sabe?
Os direitos humanos, eles foram feitos por uma estadunidense durante a Guerra Fria. A gente já tá na Guerra Fria, então como que eles conseguem acreditar que era da esquerda? Como que eles conseguem chegar com esse argumento? É muita ignorância chegar com esse argumento.
Não é ignorância, na verdade, é disputa de narrativa. É construção de narrativa, essa tentativa de olhar para a história com outro olhar e impor essa visão. Deslegitimar todo o resto, pegar um aspecto e tornar isso como absoluto, assim. E isso a gente sempre fala, né, que é ignorância, que é, eles não sabem o que eles estão falando, mas eles sabem. Inconscientemente, assim, isso é um processo que vai se desenhando e que algumas pessoas sabem muito bem o que estão fazendo ali.
Eu considero que as pessoas que foram colocadas em seus cargos, elas foram colocadas como personagens caricatos. Então, estrategicamente, ele foi um governo montado para enfatizar pontos de cada lado que geram uma revolta, mas não necessariamente as pessoas que estão nesses cargos têm noção do que elas estão fazendo ou do efeito que isso gera. No momento que a ministra de Direitos Humanos, ela começa a reconstruir, a ressignificar a ideia de direitos humanos para algo que não é o que nós temos como um consenso mundial ou, no mínimo, regional, a partir dos nossos tratados ou a partir da nossa Constituição, no momento em que ela não defende os direitos das mulheres por considerar que quem defende os direitos das mulheres é feminista, que feminista não é gente, que feministas são feias, seja lá qual for o argumento que ela utiliza, isso não necessariamente ela tem consciência do que está fazendo, mas a estrutura do governo se baseia na dependência dessa desconstrução.
Mas eu acho que a gente pode identificar uma ou duas figuras caricatas no governo, mas a gente não pode ignorar de que elas são as personagens mais vistas, mas atrás delas tem todo um staff de governo muito bem preparado, muito bem disputado. É uma situação normal quando a gente tem uma transição de governo dessa magnitude. A gente teve isso também no governo Lula, que vários ramos dentro dessa aliança vão brigar entre si por essa posição de governo. É, então hoje nós temos aí os militares, o pessoal do judiciário, os olavistas brigando entre si e procurando alguns postos-chave, como o Ministério da Educação, o próprio Ministério de Direitos Humanos. Ele é uma posição-chave por causa dessa desconstrução do que é o não direitos humanos. Você não consegue pensar o Exército Brasileiro desconstruindo tudo o que é essa ideia de direitos humanos anterior. Ele só quer dizer que o que eles fizeram de 64 a 85 não teve nenhum problema dentro disso, sabe? É uma outra lógica de disputa, eu acho.
Eles pegam com um olhar anacrônico da situação do passado para ressignificar o que aconteceu, para trazer para uma perspectiva que favorece a ideologia deles.
Outra ressignificação e uma visão anacrônica tem sido no Ministério do Meio Ambiente, com o Salles, que questionou quem seria Chico Mendes na relevância do Ministério do Meio Ambiente ou para o meio ambiente brasileiro. Então, eu não sei se é uma perspectiva de ignorar a nossa história conscientemente ou marginalizar os personagens da nossa história que serão colocados como repudiados, que serão demonizados numa nova perspectiva cultural, assim como fizeram em falas. Provamos a importância da Olavo de Carvalho. Então, quem é Paulo Freire? Prove para nós qual é a sua relevância. Isso coloca uma perspectiva como se toda a nossa construção, todo o nosso estudo, toda a nossa educação até hoje fosse apagada e só existisse o que é feito do governo Bolsonaro para frente.
Um ponto a ser levantado é porque tudo que não condiz com o que eles acreditam, com o que eles tentam passar, eles colocam em xeque. Eu não acho que é nem algo que eles já dão um significado, sabe? No caso do Chico Mendes, por exemplo. O ministro falou quem é Chico Mendes. E aí vários sites de notícias que são considerados pelo governo como comunistas, tipo o Globo, né, gente? O Globo com certeza é comunista. Começou a fazer praticamente uma trajetória de Chico Mendes e as pessoas começaram a atacar, dizendo que, não, o Chico Mendes era comunista, porque se o Globo tá falando de Chico Mendes é comunista. Então não é nem o governo que distorce a informação, assim. Eles jogam a figura da pessoa marginalizada. E a própria população, os próprios bolsonaristas, os próprios minions, fazem esse serviço por eles. Eu acho que é algo muito pior porque é consciente. Isso que é, como a mulher falou, eu acho que é pior porque é conscientemente.
Eu acho que a gente se preocupa muito no atual momento com possíveis repressões do Estado, ou esse revisionismo histórico vir a partir do Estado. Mas eu acho que esse neofascismo, ou como raios a gente queira denominar isso, que vem ocorrendo aqui no Brasil, na Hungria, nos Estados Unidos, ele tem essa característica de ser literalmente popular, assim, de ser capilarizado pela sociedade, assim. Então, o que o governo precisa fazer é jogar uma bandeira, assim, tipo, ó, aqui tá o problema e o resto do bando vai, sabe? Então, os próprios apoiadores do governo fazem esse trabalho para eles.
Não, eu acho que isso é muito mais nesse sentido que a Duda e o Juliano comentaram mesmo, de ser um fenômeno coletivo. Para exemplificar isso, claro, é anterior ao período Bolsonaro, mas a gente lembra da censura às peças e ao Queer Museu, por exemplo. Em um momento inicial, não teve propriamente uma censura do governo, no caso, depois teve a imposição do Crivella contra o Queer Museu, mas em um momento inicial foi um movimento da população para censurar as peças. Então, a gente tem que pensar, por um lado, no que o governo faz, sim, claro, mas, por outro lado, também como essas informações acabam repercutindo na população e como a população vai se organizando para reproduzir esse discurso.
Que elas fazem essa repercussão de uma forma que a gente não consegue entender direito como que acontece, né? As coisas, de repente, se propagam de uma magnitude descomunal. A gente consegue ver as pessoas usando as redes sociais para fazer censura, as pessoas usando para, que nem aconteceu nas eleições, que a gente teve uma lista de pessoas, órgãos, que foram considerados comunistas. E essa lista não veio porque algum representante do Bolsonaro ou da campanha do Bolsonaro falava. As pessoas iam lá e chamavam a ONU de comunista, chamavam o Obama de comunista, chamavam quem quer que fosse um pouco diferente da opinião deles de comunista. Aí, tem duas coisas nisso que me incomodam. Porque a primeira é que quando a gente teve um dos primeiros movimentos grandes formados nas redes sociais foi a Primavera Árabe, que foram os estudantes que se comunicaram para as redes sociais para tentar derrubar de governos ditatoriais. E agora ela está sendo usada para as pessoas usarem de censura e para as pessoas, o argumento das pessoas, que é a outra coisa que me incomoda, que as pessoas descredibilizam o argumento de outras pessoas por não ser compatível com o seu.
E essas mesmas ferramentas, a gente, como toda a tecnologia, ela tem esses dois lados, né? Ela pode ser utilizada para o que nós consideramos bem, o que nós consideramos mal. Hoje nós estamos vendo as mesmas ferramentas sendo utilizadas na Europa para um grande levante da juventude a favor do meio ambiente. A gente está vendo isso para permitir que o Sanders consiga 3 milhões em tipo, menos de 24 horas para a campanha dele. Então, eu acho que falta para a gente da resistência brasileira aqui compreender o que foi essa transição para a era da informação, assim, como que a gente lida com isso.
É bem a análise que nós querendo ou não fazemos na o nosso estudo, primeiro ano, segundo ano, filosofia do direito, metodologia, de pegar os conceitos básicos sobre o que é a comunicação, como nós temos comunicado, de que adianta o discurso se o seu ouvinte, se a pessoa que está do outro lado da ponte, não compreende, parece que falamos de idiomas diferentes. Então, em que ponto, principalmente nós, estudantes de direito, conseguimos partir de todos os nossos âmbitos para uma comunicação efetiva, que atinja o objetivo a qual ela é destinada? Como essa comunicação deve ser repensada? Quando Habermas fala de uma razão comunicativa, de uma ação comunicativa, ou quando Kant fala de um espaço público, ele acaba, no nosso contexto, sendo destruído e desconstruído por discursos de ódio, que colocam uma primeira barreira, que é a barreira do que eu vejo de você e quem eu considero que você é, por uma desconsideração de tudo, todo o conteúdo que vem depois ou que vem antes.
Ainda em conversa com a professora Heloísa, ela pôs em discussão a pauta da comunicação, como vocês podem ver a seguir.
Independentemente o qual que é a tua posição política ou a maneira como avalia, a mudança da comunicação é indiscutível. Você pode ver isso como algo bom, como algo ruim, como algo preocupante, mas mudou. Mudou. E mudou num sentido, de novo, muito próximo ao que aconteceu nos Estados Unidos, apesar da enorme diferença que nos separa, que é o fato dos jornais tradicionais estarem sendo apontados como parciais e, inclusive, com manifestações de ameaça a jornais e a jornalistas, e que, portanto, a informação ela seria uma informação correta só se proveniente de determinadas fontes. Fontes essas que são fontes de partidários. Isso é muito preocupante, porque coloca uma ideia da própria discussão do que é verdade e do que é mentira como ponto central. E a estratégia, seja ela deliberada ou não deliberada, de informar algo que choca e depois volta atrás e fala que não é exatamente isso, isso tem afetado, inclusive, a confiança das pessoas nos jornais de maneira geral. Então, eu acho que um ponto bem importante, a gente está gravando aqui no setor de comunicação social, eu acho que um ponto que vai ser colocado, vai estar na pauta do jornal, dos jornalistas nos próximos anos é como conversar e como noticiar questões no que se refere a esse processo que está em questionar a própria verdade, a própria legitimidade daquele que conta a notícia, se eu não gosto da notícia. E não tem isso uma solução muito fácil. Porque se o jornal ele pega mais pesado, ele vai ser acusado de partidário. Se ele trata de maneira normal algumas manifestações que são manifestações terríveis, alguém, um candidato à presidência, sugerir que a solução para alguma coisa é fuzilar o seu opositor, isso é inaceitável. Se você trata isso como uma situação de normalidade, também tem uma repercussão. Mas se o jornal ele se manifesta de maneira mais contundente, ele vai ser acusado de parcialidade. Eu acho que se tem alguém que está tão complicado quanto a gente do direito constitucional, é o pessoal de comunicação. Eles realmente estão com a gente nesse barco meio sem destino, né?
Como a Nami falou, a questão da filosofia e da sociologia, enfim, o que a gente aprende no primeiro ano, nos primeiros anos da faculdade, eu acho importante trazer algo que até volta ao nosso ponto do Twitter, que é um tweet de hoje de manhã, né? Hoje é dia 26 de abril. Que o presidente falou que o ministro da Educação estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia, porque alunos já matriculados não serão afetados, mas o objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e mecânica. Logo depois ele acrescenta: a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta. E depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta. O que a gente vê é claramente um desrespeito à faculdade de pensar. É algo que até a professora Desirreda da faculdade disse hoje no Facebook dela, que a gente vê um desrespeito muito grande do governo em relação à discussão. O governo não quer discussão, ele quer passar a informação, ele quer que essa informação seja recebida da maneira que ele quer que seja passada, como, por exemplo, a questão da distorção. Então, a maioria das pessoas recebe a informação, seja pelo WhatsApp, pelas correntes do WhatsApp, seja pelos grupos de família.
Ainda em relação a esse tweet que a Duda fez o comentário, tinha uma resposta, né? Eu fiquei me torturando lendo as respostas ao tweet. E tinha a resposta de uma mulher que falou que a filha dela acabou de entrar no ensino médio e começou a ter filosofia e sociologia. Ela perguntou para a mãe: mãe, por que eu vou usar essas coisas? Aí a mãe respondeu, né, no caso a pessoa que fez o tweet: pra nada. Aí ela simplesmente falou: a minha filha quer fazer medicina. Mas tá, e a questão da bioética? E a questão do respeito à vida humana? E a questão do fato de que médicos têm que dar um tratamento humanizado para as pessoas? E a questão do médico que vai atender, por exemplo, no SUS, se ainda existe SUS, né? E tem que tratar com pessoas que têm uma condição de vida diferente, uma realidade diferente. Tudo isso vai pro ralo. Ou seja, Bolsonaro e esse discurso fala da necessidade de ter médicos, de incentivar a medicina, mas qual é a medicina que se defende também, né?
É porque se você for entrar no perfil da mulher que fez esse tweet, ela é advogada. Então, né, fez direito como nós, uma pessoa que tem um total desrespeito por filosofia e sociologia. Ela não fez direito à faculdade, né?
Toda essa concepção de fazer as coisas de uma forma mais técnica, formar para já ter um retorno imediato, é uma concepção que existe muito na ditadura militar, em que foram criados os institutos federais, os cursos técnicos, para que a pessoa já saísse pronta para ir para o mercado de trabalho.
Falando sobre educação, ainda no ponto que a professora levantou, alguns absurdos feitos pelo, até então, ministro da Educação, que foi demitido, Ricardo Vélez, ele, primeiramente, desconstruiu o Ministério da Educação, demitindo as pessoas que lá estavam há muito tempo, mas ele fez demissões tão desenfreadas que chegou ao ponto em que ele não conseguia mais contratar ninguém, porque ele demitiu a pessoa que contratava. Não bastando isso, ele encaminhou, em nome do MEC, um pedido para que fosse filmado as crianças nos colégios cantando o hino nacional. E depois voltou atrás. Disse que o brasileiro parece um canibal no exterior. E depois disse que seu próprio comentário foi infeliz. Afirmou que a universidade não é para todos, o que prova que a presença da negritude, a presença das mulheres, a presença das pessoas que vivem em regiões periféricas, nas favelas, incomoda muito, principalmente na universidade. Mas uma das coisas que mais dói foi a ideia de querer ressignificar nos livros didáticos o que foi a ditadura. Talvez de uma forma que muitos colégios militares fazem, que é considerada como Revolução Gloriosa. Acho que um dos maiores absurdos que foi feito pela ministra dos Direitos Humanos, Damares, foi nenhum comentário sobre a vereadora Marielle Franco, que foi executada no dia 14 de março de 2018, e nenhum comentário sobre genocídio negro e ascensão da violência que nós, ou ascensão do próprio feminicídio que nós temos vivido nesse 2019, principalmente quando disse que direitos humanos não auxiliam vítima de execução de 80 tiros. Então, o que nós temos a fomentar é como os absurdos dos ministérios acabam sendo nomeações consideradas errôneas, falas desconcertantes e vergonhosas de diversos ministros, apontamentos falsos, condutas desrespeitosas e diversas demissões, contratações, indicações que vão e voltam e nós não temos nenhuma confiança de qual vai ser a postura desses ministérios durante os 4 anos de governo.
Acho que como um terceiro ponto a gente tem que colocar a questão dos escândalos do governo. Ele foi, além de ser um governo que se propunha técnico, que se propunha nova política, ele também se propunha ético, não corrupto, etc. e tal. E a gente vê logo de cara um governo que é associado a um escândalo envolvendo candidaturas laranjas, envolvendo Caixa 2, você vê aí o Moro mudando completamente seu discurso, e você vê um governo completamente ligado, pelo menos na questão de imaginário, à ideia das milícias, né? Para falar um pouco sobre a questão do Laranjal, a gente tem uma sequência de casos. Por exemplo, o ministro do Turismo, do Marcelo Álvaro Antônio, que está sendo já acusado, que já está sofrendo processo dentro do TRE em Minas Gerais por ter desviado dinheiros na campanha dos deputados em Minas, que foi acusado pela Zuleide Aparecida. O próprio caso do Bivar, que não sei se vocês lembram, o antigo presidente do PSL quando o Bolsonaro entrou, que foi o coordenador de, campanha em Pernambuco, também está sendo acusado por ter desviado dinheiro do fundo partidário por candidaturas laranjas. E acho que o caso mais explícito que liga até com essa questão dos ministérios é o caso Bebiano, né? O que também aponta aí para um terceiro escândalo, que é a relação dos filhos do Bolsonaro com o governo. A gente tem um ministro que é acusado também de fazer, de desviar dinheiro via candidaturas laranjas, o que também expressa uma característica misógina do governo, né? Porque, vamos lá, 30 mulheres numa chapa, 30% de mulheres na chapa não é tão difícil, gente. Vamos lá. Os partidos no Brasil, não, eles têm que aprender que não é difícil 30% de mulheres. Mas o Bebiano utiliza-se disso e ele entra em pé de guerra com o Carluxo, né? É impressionante como absolutamente todas as figuras do governo têm a capacidade de entrar em pé de guerra com o Carluxo e ele tem a capacidade de derrubar todas elas, uma atrás da outra. Acho que ele ainda não entendeu como é que não se derruba um vice-presidente, que você precisa passar por um processo de impeachment e tal, mas ele tá tentando. E por outro lado, a gente tem o caso das milícias, né? O Bolsonaro não só mora a menos de uma quadra do Rony Lessa, que foi um dos presos no caso do assassinato da Marielle e do Anderson. O Eduardo tem um histórico de relações de fotos bizarras, de momentos constrangedores com milicianos. Você vê várias fotos dos filhos do Bolsonaro no McDonald's com milicianos. Então, assim, sem comentar os 117 fuzis encontrados ali perto da casa do Bolsonaro, né? Tipo, Eu tava lendo um texto do Olavo de Carvalho esses dias dele falando. Mas enfim, ele tava falando sobre como a Revolução Gloriosa foi de fato uma revolução, porque foram encontrados várias geladeiras com armas num rancho no interior de Goiás, eu acho, com bandeiras cubanas. Bom, se isso é motivo pro Exército Brasileiro derrubar o governo, o Bolsonaro já tinha que ter sido derrubado, é o mínimo, assim, sabe? A gente tinha que ter uma ditadura de esquerda agora. É muito isso que eu tô pedindo.
Eu quero ler esse texto depois.
Eu te faço.
Se nós formos fazer uma perspectiva, talvez histórica, imaginar daqui a 50, 100 anos, nós teremos um presidente do Brasil, democraticamente eleito, envolvido com o assassinato de um dos maiores símbolos da militância e da luta pelos direitos humanos, da negritude, das mulheres e de LGBTs, que foi Marielle Franco. Então, o que isso significa para aqueles que vêm depois? Para aqueles que estão onde estão e seguem ela como exemplo? O que isso significa numa execução evidentemente planejada e que repercutiu no mundo inteiro? Que hoje a França tem uma rua em sua homenagem.
Existem bolsas no exterior com o nome de Marielle Franco.
Como isso faz parecer? Como a própria eleição desse governo acaba se construindo dessa forma, antes mesmo da candidatura feita? Eles não esperavam que tivesse essa repercussão, que tivesse essa visão externa.
Eu não sei se é o momento, eu acho que não é, mas se o caso aceita uma proposta, o caso, enquanto associação civil que representa os estudantes da faculdade, tem a capacidade de propor um projeto de lei. É uma possibilidade vocês proporem um projeto de lei pedindo para uma rua com o nome Marielle Franco, ou alguma homenagem a Marielle Franco, dentro da Câmara Municipal de Curitiba.
Fica, depois dessa consideração, um aviso que um dos projetos desse ano do Centro Acadêmico, ele se chama Legislaton. Aguardem mais informações. Bom, como quarto ponto, eu gostaria que Eduarda Carvalho assumisse para falar sobre viagem para os Estados Unidos da América de Jair Messias Bolsonaro.
Então, gente, a viagem começou oficialmente com uma, pelo menos nas notícias dos Estados Unidos, com uma entrevista do presidente à Fox News, que tem muito a ver com o que o Juliano acabou de falar sobre as milícias. Ele, para quem não sabe, Fox News é uma das emissoras que tem mais ligação com a direita e uma das emissoras que mais apoia o Donald Trump. Ele deu uma entrevista e perguntaram para ele a questão das acusações que ele teria ligações com milícias e com os policiais apontados como responsáveis pelos disparos que mataram Marielle Franco em março de 2018 e o motorista Anderson. O Bolsonaro, obviamente, negou as acusações, disse que não é porque ele morava no mesmo condomínio que os filhos saíam com os milicianos ou porque eles eram parceirinhos que tinha alguma coisa a ver. Não é porque o Carluxo tomava uma beira com os caras que eles eram amigos. Então, o desastre já começou aí, na verdade. Para quem quiser, tem alguns sites que colocam toda a trajetória do Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele teve um encontro fechado com o Trump e algumas das decisões foram principalmente... Eles falaram sobre as organizações comerciais, foi um encontro mais econômico, por assim dizer, onde o Bolsonaro pediu para o Brasil entrar em algumas organizações que não seria nem de nossa capacidade. Por exemplo, a OTAN, assim. O Bolsonaro queria que o Brasil fosse parte da OTAN. Então, são coisas um pouquinho absurdas. Mas eles acordaram, por exemplo, algo que foi bem polêmico aqui, principalmente, foi sobre a base de Alcântara, no Maranhão, que o Trump disse ser um local incrível e agradeceu ao Brasil até por ceder a base de Alcântara no Maranhão para lançar os satélites e foguetes. E foi uma discussão que foi levantada aqui no Brasil, justamente pelo fato de que esse encontro, o Bolsonaro mais concedeu coisas do que conseguiu coisas. Então ele praticamente disse tudo o que o Trump queria ouvir, tudo que era perfeito para o ouvido dele, e a gente não ganhou nada em troca. Outra coisa que foi bem discutida foi a questão do fim do visto para os americanos, japoneses, australianos e canadenses. E a gente não conseguiu nada em troca. E inclusive até o Bolsonaro disse um dia antes, na entrevista na Fox News, a questão dos imigrantes, que os imigrantes não tinham boas intenções. E como sempre ele voltou atrás dizendo que era uma minoria e que os imigrantes nos Estados Unidos e que estavam ilegalmente, que muitos deles, inclusive, votaram no Bolsonaro, 70% dos imigrantes que estão nos Estados Unidos votaram no Bolsonaro, ele disse que esses imigrantes não tinham boas intenções e que faria de tudo para ajudar o presidente a trazê-los de volta para o Brasil. Você percebe que o Bolsonaro foi para o encontro de mãos atadas, ele realmente não tinha nenhuma opção, por falta de inteligência mesmo, por falta de capacidade, de articulação política, ele não tem nenhuma. Ele foi para o encontro, onde medidas foram tomadas de forma unilateral, onde ele praticamente estava passeando em Washington com os filhinhos dele, onde foi visitar a CIA publicamente. Eu juro, eu não entendo até hoje porque o presidente do Brasil vai com o Sérgio Moro, o ministro, visitar a CIA. Tipo, o que a gente vai conseguir? Eles vão, sei lá, verificar nossa conta no Facebook para ver se a gente é comunista? Então, assim, vocês percebem que foi mais algo do governo que você vê que a gente passou vergonha.
E a gente tá falando de um país, o Brasil, que foi líder nas relações internacionais dos últimos anos, sabe?
Sim.
E não vou nem fazer aqui necessariamente propaganda partidária. Mesmo antes dos governos petistas, o Brasil já tinha uma certa posição de liderança em espaços como a ONU. E nos últimos anos nós viemos tendo posições de verdadeiramente progressiva nesses espaços. Nós vimos nos alocando junto com o que há de melhor na política internacional. Nós estávamos discutindo, apesar de muito utopicamente, a possibilidade de uma sexta cadeira no Conselho de Segurança da ONU, e agora a gente virou vira-latas do quintal americano.
Você vê essa questão da piada que nós somos lá fora, é porque o próprio Bolsonaro, a questão da cooperação na América Latina, né? O próprio Bolsonaro foi lá ao lado do Trump dizendo que faria de tudo para restabelecer democracia na Venezuela, que apoiava indiretamente a questão militar dos Estados Unidos na Venezuela, isso é um absurdo. O fato de que o Brasil também sempre foi um chefe da América Latina, foi um país muito respeitado pelos outros países da América Latina, ser visto como um cachorro no quintal dos Estados Unidos, porque é basicamente isso que a gente virou, né? Então, assim, até como eu estava comentando antes, a questão de que foi prometida ampliação de cooperação de militar, aumento de fornecimento de tecnologia, a gente não recebeu e não tem previsão de receber nada disso. A gente foi lá simplesmente dizer o que eles queriam ouvir para não receber nada em troca e ainda assim prejudicar nossas relações internacionais. Então, assim, foi uma visita que não serviu para nada.
Ah, e essa coisa de Venezuela, parar pra lembrar quando foi a última vez que... Última vez não, mas lembrar quando a gente teve Estados Unidos intervindo na América Latina, a gente teve uma série de ditaduras militares, né?
É, pontos importantes da viagem é que, graças a diversos contextos políticos, a base alcântara não foi concedida, não foi realmente cedida, ela foi uma tentativa de ceder a base alcântara, e o desrespeito à ideia que nós temos do direito internacional de reciprocidade das relações entre os povos, entre as nações, que com a via única de não ser mais necessária visto para os estadunidenses para vir ao Brasil, isso acaba sendo completamente desrespeitado e desconsiderado. O Brasil começa a ser uma ameaça dentro da América Latina para os países latino-americanos por essa conexão. O quinto ponto seria a saída do Pacto de Migrações e esse desrespeito que acabamos tendo do âmbito internacional pelo país. Por quê? Ele era o que mais te indigna na saída do Brasil do Pacto de Migrações.
A tudo, né? Não, vamos parar. Não, é sério. Vamos parar pra pensar do que esse cara tá fazendo. Ele vai pegar a gente, o Brasil, um país extremamente receptivo. Ele pegou e falou, ah não, vamos receber todos os americanos, japoneses e canadenses. E quer sair do Pacto de Migrações. É tipo, ele tá literalmente selecionando as pessoas que ele quer receber. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem papel ativo em diversas organizações internacionais nessa questão de migração. A gente é um país que é... A metade da nossa população é migratória. A gente tem... Qual que é a cara do brasileiro? Não existe uma cara do brasileiro. A gente tem de indígena a descendentes de alemães. Então, o nosso povo, ele é totalmente construído pela diferença. E a gente sempre recebeu imigrantes. A gente tem ápices de população, de crescimento de população durante as guerras. A gente tem um recebimento muito grande de haitianos e a gente até tá recebendo um monte de venezuelanos que, assim, não são imigrantes, eles têm visto humanitário, só que ao mesmo tempo a gente recebe. E sair desse pacto de imigração com os argumentos que ele deu para sair é ridículo, é mostrar que a gente tem que tá tendo uma visão totalmente errada ao que é esse mundo globalizado. A gente não tem mais fronteiras físicas fortes o suficientes para evitar que o mundo realmente se relacione. A gente tem uma sociedade global agora.
Sem contar que quem mais perde com isso é o Brasil. O número de brasileiros que eram contemplados pelo Pacto de Migração é muito maior do que o número de pessoas de diversos países que aqui estão. Então, como fica a situação dos brasileiros que hoje moram na Europa, que hoje moram nos Estados Unidos, que hoje moram no Japão? Esses brasileiros foram desconsiderados completamente numa análise xenófoba, preconceituosa e intolerante.
Muitos deles, inclusive, que às vezes votaram no Bolsonaro, né? Mas, para além disso, também tem um contrassenso, porque, por exemplo, eu conheço algumas pessoas aqui da Universidade Federal que trabalham nesse projeto de migração humanitária. É, dentro do curso de letras tem um projeto muito interessante que é de português para estrangeiros. E, assim, as turmas são gigantescas. E é uma troca muito grande, não só para os alunos, mas para os professores também, para os graduandos que se voluntariam a dar aula nesses cursos. Então, assim, internamente a gente está tentando desenvolver algumas estratégias para tornar a migração mais humanitária. Aí vem um chefe de governo que vai lá e totalmente faz terra arrasada nesse tipo de avanço, sabe? É um desrespeito ao que a população também pensa, né?
Mas em momentos como esse, que nós, como universidade pública, temos que mostrar o nosso papel, temos que cumprir essa função na sociedade. Sim. A gente tem que ser... se eles querem bater e derrubar a universidade pública, a gente tem que bater duas vezes, três vezes mais e mostrar que nós estamos a prol de um país novo.
E é por isso que nós tivemos... no último ano, um vestibular para refugiados, por isso que nós temos projetos de extensão que trabalham com essa perspectiva humanitária de auxílio e inserção na sociedade.
É, uma coisa que é importante ressaltar também é que antes mesmo dele assumir, o ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, ele já tinha afirmado que o Brasil deixaria o Pacto das Migrações, né? E ele falou, classificou um acordo como um instrumento inadequado para lidar com o problema e afirmou que a imigração não deve ser tratada como uma questão global, mas sim de acordo com a realidade e soberania de cada país. Então, assim, gente, pelo amor de Deus. O ministro das Relações Exteriores diz que o Pacto das Migrações não deve ser tratado como uma questão global.
Gente, se não é uma questão global, o que, que o ministro das Relações Exteriores vai ter que tratar?
A função do ministro do chanceler da República é combater o marxismo global, né? Eu achei que estava bem definido, bem claro desde sempre.
Essa razão que ele foi eleito. E um outro ponto também, dessa perspectiva internacional, foi sua viagem para Israel e a tentativa de reconhecer Jerusalém como capital dessa nação.
Qual que é a criação do Estado de Israel? Quando que a gente tem a criação do Estado de Israel? Em 1947, a ONU, em uma perspectiva de reparação histórica dos acontecimentos do Holocausto, decidiu, em Assembleia Geral, criar o Estado de Israel. Como que foi feita essa criação? Graça Aranha, diplomata brasileiro, estava como presidente da sessão e eles fizeram toda uma articulação para criar o Estado de Israel, que foi um avanço para o movimento sionista, que tem todas as considerações que a gente pode puxar, só que a gente tem que parar para pensar. O que, que foi? A gente tem uma perspectiva de reparação histórica dos terrores que a gente teve na Segunda Guerra Mundial. E o Bolsonaro, ele não consegue ser congruente no que ele fala em relação a isso. Então, na sua campanha, o Bolsonaro falou o quê? Vamos mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital. E, ao mesmo tempo, ele fala que o Holocausto pode ser perdoado, mas não esquecido. Ao mesmo tempo, ele fala que o nazismo é de esquerda. Então, ele não tem congruência no que ele fala. Ele quer defender um ponto, ele quer ser... Ele foi para Israel para fazer uma coisa mais... Foi realmente, a viagem dele para Israel foi uma coisa mais diplomática, porque para os Estados Unidos foi mais econômica. Só que a diplomacia que ele fez é incongruente na essência dela. Ele quer reconhecer em Israel, reconhecer o poder de Israel, reconhecer o papel de Israel, ao mesmo tempo ele está desconsiderando o porquê da existência de Israel. Então ele foi lá e fez todo um papel que os chefes de Estado geralmente não fazem. Quando eles vão no Muro da Lamentação, eles tentam, os chefes de Estado, representantes legais, eles tentam fazer uma viagem privada, porque o Muro das Lamentações é um ponto religioso.
Em momentos como esse, nós precisamos lembrar da nossa história, lembrar que foi um golpe, lembrar da ditadura. Pensando nisso, no dia 1º de abril, o CAS realizou um evento chamado 1964, Golpe Militar e a Derrubada do Regime Democrático Brasileiro. Por quê? Porque o nosso centro acadêmico tem uma história de luta muito grande, de combate à ditadura, de enfrentamento, e para isso nós trouxemos algumas pessoas para falar, que estavam na mesa. O professor Luiz Fernando Lopes Pereira, que tratou principalmente da história da ditadura no Brasil e como ela aconteceu, como foi a sua parte principalmente agressiva às pessoas. Trouxemos também o ex-presidente do CAS e que também ex-presidente do DCE, que foi preso no regime, Vitória Sorotiuk, que fez uma fala incrível sobre o que ele viveu e como era o movimento estudantil e atuação do centro acadêmico, do DCE, e como eles tinham que fugir em momentos desesperadores, o que era ser um estudante de direito o FPR naquela época. E por fim tivemos a incrível fala da professora Luciana Worms, professora e autora, que pôde mostrar pra gente uma perspectiva muito cultural e viva do que era esse período para quem estava estudando e vivendo e enfrentando um ensino completamente diferente do que a gente entende hoje por educação e liberdade.
Acho que já que tu falou da fala do Vitório, é importante a gente lembrar o nosso papel enquanto estudantes nesses períodos de dificuldade, né? Como foi, óbvio que o período que a gente vive hoje é muito mais fácil no mundo, de certa maneira, do que foi o período de 64 até ali, 85, mas que naquele momento instituições como o CAS, como o DCE da UFPR, como a União Nacional dos Estudantes tiveram um papel fundamental na resistência contra o regime opressor. E como hoje é de fundamental importância para manter uma pluralidade política, para manter o nosso sistema democrático de uma forma que ele consiga passar por isso e consiga sobreviver a isso, que a gente continue atuante nessas esferas.
E lembrar disso não é nada Novidade, nós tivemos militares da época da ditadura que falaram que não foi uma revolução, que uma revolução tem a ideia de colocar uma ideologia, e eles não lutavam por uma ideologia, eles lutavam contra a corrupção e contra o comunismo, e sim para desmantelar aquilo que estaria em vigência. Então, se mesmo na época eles diziam isso, não tem como falar que foi uma luta pela moral pública ou qualquer coisa nesse sentido nos dias de hoje.
Surgiu uma discussão agora muito forte sobre um decreto do governo Bolsonaro, que é o decreto 9.759 de 2019, agora de abril, que muita gente começou a falar que esse decreto poderia impactar nos trabalhos do Grupo de Trabalho de Perus, que investiga covas clandestinas onde foram enterrados corpos de pessoas torturadas, enfim, mortas pela ditadura. Fica lá em São Paulo e é um grupo de trabalho bem grande, assim. Se eu não me engano, tem vínculo com a Unesp, não me lembro quais são as universidades. Mas esse decreto, ele é um decreto genérico. Ele não fala, vamos suspender as atividades do grupo de Perus. Até porque ele nem poderia fazer isso, porque o vínculo é da universidade com a União e com o Estado de São Paulo. Então, o governo não poderia diretamente impactar nesse grupo de trabalho. Mas ele pode fazer várias outras coisas, como sufocar o orçamento. Hoje eles trabalham, se eu não me engano, com 4 peritos e já foram mais de, acredito, 900 corpos retirados das valas, né, para agora seguir para análise de DNA, para ver quem eram esses corpos, se são pessoas que batem com os desaparecidos, enfim. É um trabalho bem minucioso, bem delicado e que demanda recurso. Então, se você sufoca a organização desses grupos e sufoca a destinação de recursos para eles, você está indiretamente sufocando o grupo, fazendo com que ele desapareça. Então, essa estratégia meio velada, assim, de fazendo corte de recurso, pode acabar, por exemplo, com um grupo que está em atividade há anos. Há anos só para encontrar esses corpos, para seguir agora para a atividade de investigação. Então, tem várias estratégias de apagar a memória e de vedar esse acesso à justiça, né? Não é só chegando para frente da mídia e falando que 64 não foi golpe, foi revolução. São vários mecanismos que estão em ação nesse governo e que vão gerar impactos nos próximos anos.
Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do podcast e eu gostaria de agradecer principalmente ao Centro Acadêmico de Comunicação Social, na pessoa da Luísa, que tem nos ajudado na parte de edição e de gravação, escutado nossos gritos e nossas risadas, ela teve um pequeno sofrimento aqui com a gente hoje. Agradecer a todos os convidados, comunicar que a ideia do podcast é justamente um papo de estudantes para estudantes, que possamos colocar nossos pensamentos um pouquinho para fora e dinamizar a ideia de comunicação do direito ao UFPR.
Se me permite uma ponta, eu queria também agradecer ao Centro Acadêmico Hugo Simas pela oportunidade de fazer isso dessa forma mais democrática. A gente sabe que eu tradicionalmente ocupo uma posição de oposição ao Centro Acadêmico, é o grupo que eu ocupo, mas então queria agradecer pela essa possibilidade da gente ter um debate mais franco. Apesar que é uma situação que a gente concorda muito, eu acho que é muito saudável isso para o nosso pequeno centro acadêmico.
Debatemos hoje 7 pontos que nós consideramos que em 4 meses de governo têm sido muito trágicos para a nossa política, para o nosso ambiente jurídico e para a nossa comunicação, numa ideia e perspectiva de sociedade brasileira. Teremos nos próximos episódios outras discussões. Por hoje é isso. Agradeço a todos que escutaram até o final e ficamos por aqui com o primeiro episódio do podcast, o podcast do CAS.